Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. A nossa aula de hoje traz um pensador que, com apenas 31 anos, vem a falecer. É sueco, Stig Dagerman é o nome dele. E esse é um livro de coletânea de ensaios dele, da política do impossível. Uma parábola, não é? Uma vez que a frase, como ficou cunhada, é: a política é a arte do possível. Exatamente diferente disso. É que o livro é A Política do Impossível. Para compreendermos o contexto do autor, vamos dar uma passada no período em que ele viveu na Suécia. Ele vive de 1922, 23 até 1950 e poucos, né? Ele viveu apenas 30 e poucos anos. E era um jovem pensador sueco que traz várias características que para esse curso são pertinentes. Primeiro, na Suécia e a Noruega, elas tinham as coroas eram unidas, não é? Lembrem que lá há um rei, é uma monarquia Suécia. Então as coroas eram unidas. Isso até o início do século passado, quando então eles dissolvem essa união das coroas. A Suécia manteve durante todo o século passado a tradição da neutralidade. Por exemplo, quando houve a Primeira Guerra, ela imediatamente anunciou a neutralidade dela, ainda que ela tenha padecido muitíssimo. Eles tiveram grandes problemas de negociações, do comércio deles, a indústria pequena, inclusive a alimentação. Eles tiveram muito problema de alimentação naquele país da Escandinávia. Bom, quando termina a Primeira Guerra, e lembrem que o Stig Dagerman, ele nasce neste período, dentre guerras, que é exatamente quando surge com muita força o Partido Social Democrata, exatamente enquanto esse jovem escritor e pensador nascia, é quando se estabelece com força o Partido Social Democrata. E que a grande bandeira do partido era ultrapassar a crise que eles tinham vivido lá, muito séria. Quando então surge a Segunda Guerra Mundial, e o Dagerman era apenas um adolescente quando estoura essa guerra, 20 anos por aí, a Suécia novamente se antecipa e ela anuncia, na verdade foi uma declaração, né, de neutralidade de novo. Foi algo muito difícil para ela se manter neutra nesta Segunda Guerra. Muito, realmente. Houve provocações, houve uma série de elementos importantes ali. E esse jovem pensador acompanhava isso com grande apreensão, como ademais todo o país dele. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, então, o Dagerman já tinha 20 e poucos anos, alguns anos antes de ele vir a falecer, 5 anos antes, a Suécia passa a fazer parte das Nações Unidas. Mas ela continua com a política de neutralidade dela, que ela manteve durante todo o século passado. Ela não participa de uma série de instituições políticas dentro das Nações Unidas. Quando cai o bloco, quando cai o muro, quer dizer, o muro cairia bem depois, não é? Mas quando a União Soviética começa o processo de ruína dela, é um momento crucial na existência da Suécia. E, tomando uma atitude muito rara, ela deixa a neutralidade dela a partir dali. e passa a somar com aquele imenso bloco que estava estabelecido da União Europeia, né? Bem, de lá para cá, vocês devem acompanhar na imprensa um fato que chamou a atenção do mundo inteiro, que foi o assassinato do primeiro-ministro sueco, quando estava caminhando pelas ruas. Isso na década de 80, meados dos anos 80, o Olof Palme foi assassinado em plena rua na capital de Estocolmo. Bem, apenas para resumir, não é? Para que vocês tenham uma ideia de... hoje a forma de governo dos suecos é essa monarquia, né? Eles têm um rei, uma monarquia constitucional. O chefe deles, o chefe do Estado, oficialmente é o rei. Agora, claro, ele não tem funções administrativas, tanto que lá quem chefia o governo é o primeiro-ministro, né? Eles têm o primeiro-ministro. O Stig Dagerman é um emblema disto que eu acabei de falar para vocês. Ele é praticamente um porta-voz desse modo de ser sueco, de um modo de ser crítico, um modo de ser que não pende para a direita, não pende para a esquerda, é crítico para todos os lados, questiona o mundo com uma visão privilegiada, porque estando praticamente, não é? Na Escandinávia, lá no norte da Europa, estando na Europa, praticamente consegue um olhar muitas vezes de fora da Europa. Então ele vai nos dar essas visões, essas concepções. Como ele se assume, essencialmente, politicamente, do ponto de vista filosófico quanto a isso? O Dagerman, ele se intitula abertamente, olhem como ele coloca aqui, ó, pessoalmente, enquanto socialista libertário. Ele se assume muito como nesta posição. Socialista libertário foi muito conhecido também como libertarismo de esquerda. Para alguns a expressão pode parecer paradoxal, contraditória, dependendo de que lado você observa um fenômeno como esse, né? Mas o libertarismo de esquerda, ou esse socialismo libertário, é um socialismo que rejeita o controle da economia pelo Estado, rejeita que a sociedade possa ser controlada pelo Estado, não é? Ele quer que a sociedade esteja livre. É isso que se entende por socialismo libertário. Para muitos é uma utopia, não para ele, não para o Dagerman, Stig Dagerman. Eles procuram o pessoal que endossa uma dessas correntes, não é? Eles preconizam que o que é mais desejável é a igualdade entre as pessoas, uma igualdade social, e que ela é plausível de ser alcançada assim. Uma das maneiras é se eliminarmos estas instituições que são autoritárias e que vão controlar, imagine um socialista dizer tal coisa, os meios de produção, né? Com a erradicação deste autoritarismo e com a liberdade entre as pessoas e a igualdade entre elas, o mundo poderia ter uma chance melhor. Bem, eles, além desse grande ícone do socialismo libertário, ou seja, a crítica contra a forma de autoridade e principalmente o autoritarismo ilegítimo, seja de onde ele estiver soprando, esse modo de socialismo, ele tem críticas muito agudas e severas contra o exercício do poder. Há quase uma desconfiança a priori quando se fala em poder, seja de olho econômico, político, religioso, que é visto com uma certa reserva, e quando se pronuncia esse poder, aí com críticas abertas. Bem, vocês, eu, pela nossa tradição cultural, esse tipo de socialismo libertário, ele soa esquisito, soa distante da nossa prática, da nossa cultura. Mas não para Stig Dagerman. Para ele isso é muito próximo, isso é do cotidiano dele. Bem, o que esse jovem tem a nos dizer sobre como pensador, como um filósofo que viveu apenas 31 anos, em que ele acrescenta a uma época, a um contexto? Por ser um emblema de uma cultura, de uma geração, de um modo de ser no mundo, a crítica dele soa para nós, pelo nosso padrão cultural, como alguém que a tudo questiona. Que a tudo questiona. Ele se auto-questiona como escritor, como pensador, como jornalista. Ele questiona os elementos de direita, os elementos de esquerda. Aquilo que surge, ele recebe pelo crivo da crítica. Ora, filosoficamente falando, e pelo período em que ele viveu e de onde ele escrevia, isso traz uma grande relevância. Vamos ver então algumas páginas desta obra de Stig Dagerman, A Política do Impossível. Bem, ele inicialmente ele vai tratar de um caso que se tornou famoso, daquele político búlgaro que era líder do Partido Camponês, né, da União Agrária, era membro da coalizão e que no pós-guerra ele foi acusado de espionagem, preso, foi condenado à morte, e isso no final dos anos 40. E o Dagerman ficou profundamente decepcionado com o comunismo, com o socialismo, pela maneira como isso foi conduzido, pela forma como isso foi tratado. Prender e matar. Ele não considera isso uma questão de pena de morte por crimes, etc. Ele considera isso como um assassinato. Então vamos ver nas palavras dele. Tem muita gente convencida de que não vale a pena fazer tanto barulho por um ser humano. O que significa um único homem quando existem tantos outros? Mas sabemos que isso é um erro. Mesmo que tenhamos vivido recentemente um período em que não se matava simples seres humanos, mas toda uma raça, correntes de pensamentos e nações, ele se refere aqui ao nazismo, não é? E à Segunda Guerra Mundial, que recente é terminado, temos de reconhecer que é cruel e cínico afirmar que o destino de um único homem nos é indiferente, ou que sua morte é irrelevante para aqueles que sobrevivem. Ao matar Petkov, Nikola Petkov, Dimitrov e seus colegas mataram não um homem, mataram também a liberdade de pensar, de crer, agir por si mesmo. A liberdade que mostra para muitos de nós que ainda somos não idealistas e não políticos o suficiente para considerá-lo um elemento de valor inestimável para a nossa concepção de vida. Esse jovem ainda no início dos anos 50, já prenunciava muitas escolas e correntes filosóficas, antropológicas, psicológicas que viriam na década de 60, sobretudo pelo mundo inteiro. Não é? Vejam como ele fala, prenderam sobre a política, acusado de espionagem, condenaram à morte, mataram, ele diz que não foi isso que se tratou, não, que esse assassinato foi um atentado contra, muito mais do que um assassinato, foi também um atentado contra a liberdade, como ele diz aqui. Contra a liberdade de pensar, de agir, de crer em algo diferente. Algumas páginas depois ele diz, com relação ao protesto contra o assassinato de Petkov, há algo que deve ser sublinhado. É muito mais difícil tomar uma posição hoje do que era na época do nazismo. Bem, vamos ver essa frase. Olha, por que é muito mais difícil tomar uma posição hoje do que na época do nazismo? Ele escreve, ele explica, ele diz assim: a violação dos direitos humanos feita pelos nazistas era relativamente fácil de constatar, já que, pelo menos no final, se mostrava tão gritante que ficava impossível qualquer justificativa da parte de seus defensores como sendo uma questão interna da Alemanha, deflagrando-se como puro cinismo. É mais difícil assumir e reconhecer o terror implantado nos países comunistas contra a liberdade de expressão, até porque os defensores desse terror são capazes de jogar com o sentimento das pessoas, como os nazistas faziam, e agora não conseguem mais, ou pelo menos não na mesma proporção. Não se justifica a execução de Petkov como uma questão interna da Bulgária, de modo algum. Justificam-na como uma questão socialista, ocorrida em um país oficialmente socialista. E, como são muito numerosos, loquazes, influentes os que se deixam enganar por essa justificativa, é preciso afirmar com firmeza e decisão que o assassinato de opositores e o terror imposto a eles não poderão jamais ser uma questão socialista, porque todo tipo de opressão, além da violação da liberdade de opinião, é algo propriamente inconciliável, contrário à essência do socialismo. E ele diz: o nome verdadeiro desse tal regime é despotismo. O caso Petkov é uma resposta a esses grandes políticos, na medida em que ensina que melhor do que ser um bom político é ser um homem livre, um bom socialista e um defensor dos princípios sagrados pelos quais o socialismo lutou desde seu início: liberdade, igualdade e fraternidade. 1947. Bem, senhores, aqui nós vemos um jovem, Dagerman, que se assume como um socialista libertário, um jovem que, onde ele vê o elemento do poder, do controle, da dominação, ele se afasta e critica. Aqui exercendo uma crítica contra o próprio socialismo. Nos nossos dias, no nosso país, com essa polarização que temos visto ultimamente, não é? Que fica complicado falar sobre qualquer coisa sem incorrer aí em grandes discussões que de filosóficas tem muito pouco, pois o Dagerman nos mostra uma maneira de fazer isso, quer dizer, socialista, criticando elementos socialistas do qual ele discorda. E ainda diz: não, isso que vimos lá não é um socialismo, é um despotismo. Essa atitude de questionar de dentro suas próprias coisas, de rever suas posturas, de endereçá-las por outros caminhos, não pensem que era assim por toda a Europa nesta ocasião, não. Nesta ocasião em que ele escreve isso, em 1947, a Europa estava devastada, em grande parte, haviam outras maneiras de conversar essas questões. Alguns sequer tinham objetividade de conversar com essa maneira como ele fazia. Mas, da Suécia, e pela história recente da Suécia, como eu falei há pouco para vocês, e de onde ele questionava esses elementos, isso era possível. E foram vozes assim, como a de Dagerman, em vários pontos do mundo, em alguns lugares dentro da Europa, com certa dificuldade, é que houve um reencontro de forças, um elemento que procurou conversar e estabelecer os novos diálogos, não sem grande dificuldade. Vamos um pouco mais à frente. ele diz assim, muitas pessoas confundem esse modo de socialismo do Dagerman com uma espécie de anarquismo. Ele trata dessa questão dizendo assim, a periculosidade ideológica do anarquismo, apontada pelos seus adversários, depende de quão armados estão e de quantos anarquistas têm porte de arma. Ele cita como exemplo a Espanha na década de 30. Depois ele coloca, o anarquista sueco, ao contrário, é visto em certos ambientes de esquerda, sobretudo os marxistas, como um perdido romântico. Uma espécie de idealista, inimigo da economia planificada e com profundas raízes liberais. Bem, não é tarefa simples separar essas escolas dentro da escola socialista, se é que ao fazermos isso já não incorremos num grande erro. Porque esse anarquismo era muitas vezes visto como aliás, esse liberalismo de esquerda, como ele se colocar, como ele era conhecido, também em muitos lugares era sinônimo para um socialismo libertário. Então, dependendo de como isso era colocado, ficava muito difícil você separar esses elementos. O próprio Dagerman, em alguns momentos, parece se atrapalhar um pouco com essas visões. Ele diz assim, ó, quando se escolhe uma ideologia política, primeiro passo na imaginação de objetivos sociais a serem atingidos, semelhantes, ao menos em parte, aos ideais sonhados anteriormente, e antes de se convencer da impossibilidade de confiar no ser humano, há sempre a constatação do equívoco, que são as outras possibilidades. Falácias, todos eles, os nazistas, os fascistas, os liberais, os seguidores de qualquer outra corrente de inspiração burguesa, os socialistas autoritários de qualquer tendência, não apenas por toda a destruição pelos mortos e inválidos dos países participantes da guerra, mas também pelo número de pessoas com neuroses, doenças mentais e distúrbios produzidos por eles nos países indiretamente envolvidos no conflito, como a Suécia. Se pensarmos mais profundamente, veremos que os sistemas mais democráticos também exercem pressão sobre as pessoas e produzem nelas uma angústia tão grande que não existe romance policial ou de terror que lhes possa fazer concorrência. Não sobrava muita coisa, não é? Aparentemente não sobrava muita coisa. Mas lembre, esse jovem nasce imediatamente depois da Primeira Guerra Mundial. E pouco antes de vir a falecer, ele vê a Segunda e Terrível Guerra Mundial. Quantos jovens acreditariam ainda em qualquer ideologia, sistema ou qualquer outra coisa? Assim como muitos também que migraram para o capitalismo, mas com ressalvas, e há, assim como essa voz dentro do socialismo com críticas tão agudas, também há isso dentro do capitalismo, não é? Ele ainda sonhava que era possível sim que nós nos entendêssemos, desde que não existisse mais um poder. Não foram poucos os jovens que desconfiaram que tudo aquilo havia acontecido, entre outras coisas, pelo exercício ilegítimo do poder, que se mascara em votações, em sufrágios manipulados e outras coisas mais. O Dagerman nos diz assim, que ele critica duramente os propagadores da fé no Estado. O processo de abstração que sofreu o conceito de Estado ao longo do tempo é, em minha opinião, uma das coisas mais perigosas, entre as coisas perigosas às quais o poeta deve estar atento. E ele cita aqui como exemplo a própria União Soviética. Antes de prosseguir, eu vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre o que vimos até aqui. Bem, após esse breve intervalo, o Dagerman prossegue. Como é isso, não é? Então, podemos prescindir de um governo, de um Estado? Os seres humanos podem, eles mesmos, administrar suas vidas sem um poder, sem uma autoridade, ou até mesmo, em alguns casos, um autoritarismo? Ele lida muito aqui com o conceito de angústia. Ele fala assim, ó, para mim, porém, enquanto analista da angústia, trata-se de proceder por exclusão e prevenir uma solução que permita ao mecanismo social funcionar sem as forças motoras da angústia e do medo. Isso pressupõe, naturalmente, uma nova dimensão política, livre de todas as convenções que estamos habituados a considerar indispensáveis. A psicologia social deve demolir o mito da eficiência, dos sistemas centralizados. A neurose provocada pela falta de uma visão de conjunto e da impossibilidade de identificar, de individuar a própria colocação na sociedade, não pode ser compensada com vantagens materiais aparentes. Então, quanto a isso, ele diz que ainda existe uma objeção mais grave. E ele coloca assim, uma objeção ainda mais séria é de que a população mundial não teria capacidade suficiente de se organizar em uma sociedade anárquica. Isso é verdade até certo ponto. A educação para a paralisia e o impedimento de qualquer iniciativa trouxeram consequências devastadoras para o pensamento político não convencional. Por essa razão, preferi expor aqui minha visão sobre o anarquismo, principalmente pela sua crítica. Duvido, porém, que a submissão à autoridade e a centralização sejam inerentes ao ser humano. Defendo um novo modo de pensar, que, pela falta de termo melhor, resolvi chamar de intelectual, capaz de radiografar com análise apurada as convenções importantes que não foram levadas em consideração devido ao primitivismo sexual reinante e que esteja em condições com o tempo convencer todos aqueles que, por causa das neuroses e das guerras mundiais, querem enquadrar todas as previsões de Marx, Adam Smith e do Papa. Isso talvez pressuponha uma dimensão literária completamente nova, com princípios que, sem dúvida, vale a pena ver. Isso ele escreveu em 1946. Nessa época, por grande parte da Europa e por razões compreensíveis, graçava o pessimismo. Ele mesmo se coloca contra essa visão pessimista, achando que havia posturas melhores para aquele momento, mas de onde ele estava, não é? Na Suécia, isso podia ser visto de uma outra forma, diferente de quem estava na França, na Itália, na Alemanha, na Inglaterra, Espanha, etc. Bem, nessas conversações, o Dagerman, ele observa como era muito comum na Escandinávia de então essas relações entre o Ocidente e o Oriente. Para eles, vocês sabem isso, a Suécia teve problemas recentes aí nas águas internacionais com embarcações russas e a Finlândia também teve. Então, eles sempre fizeram, por razões até de segurança, conversações entre os elementos do Oriente e do Ocidente. Quanto a isso, ele faz uma pequena parábola, ele constrói uma metáfora muito indicativa desse estado de coisas. Dagerman escreveu assim, enquanto navega para o inferno, com um torpedo se aproximando, já a uma milha náutica do casco de seu navio, O marinheiro corre de um lado para outro, até que sobe na ponte com uma lista. Bom bordo ou estibordo? De qual lado você prefere morrer? Ou seja, não adianta capitalismo ou socialismo, ok? O foguete, o míssil vai atingir o navio. Se vai morrer a bom bordo ou estibordo, ele diz, alguns decidem rapidamente e glorificando em voz alta a própria sabedoria, vão para um lado ou outro. Outros, porém, em nome da objetividade, querem ver o tempo necessário para avaliar e chegar à conclusão de que não existe lado melhor. E o certo é morrer avaliando. Olhem lá, à direita matam os negros, condenando-os a viver em guetos, perseguem os comunistas norte-americanos. À esquerda aglomeram-se trabalhadores russos, escravizados, dissidentes, torturados. Os reformadores do mundo estão na popa, deitados em cadeiras de praia, e calculam, com grande otimismo, quanto vão lucrar dos dois lados, enquanto o navio segue firme para o inferno. Ou seja, para Dagerman, e vejam quando ele escreve isso, né? 1946, esse texto é de 1950 exatamente, ele não via saída nem no comunismo, no socialismo, e muito menos no capitalismo. São duas partes de uma única embarcação. Ele mesmo se questiona dizendo assim, isso é uma banalização do problema? Recuso-me a pensar que a proposta não seja nada mais que escolher entre dois pelotões de execução. Que outros lados teríamos então? O que ele sugeriria? Ele diz, naturalmente, é só questão de tempo para que a integridade do indivíduo seja engolida pela força militar. No entanto, deveríamos tentar demonstrar a importância do direito de ser humano e abandonar o navio antes que seja tarde demais. Não faz sentido buscar refúgio debaixo da terra quando a superfície está cheia de obsessões, e nem mostrar a língua para toda a iniciativa mundial, inclusive para os auditores. Quem nega esse direito se coloca como o único grande inimigo. Então, para Dagerman, era fundamental que escolhêssemos um outro caminho. Um caminho no qual o poder não nos oprimisse, um caminho no qual tivéssemos plenamente a liberdade, uma liberdade regida por elementos éticos, morais, pelas nossas constituições de vida, muito diferente. Quando, para que isso fique muito claro, ele analisava vários elementos de época que estavam acontecendo. Um deles que se tornou famoso, ele coloca aqui que era o Congresso, o segundo Congresso Mundial pela Paz, que foi feito em Sheffield. Isso. É. No fim não acabou se realizando em Sheffield, ele foi anunciado, né? Mas acabou acontecendo na Polônia, em Varsóvia. Isso aconteceu porque quando o Congresso já estava estruturado, as autoridades inglesas, britânicas, negaram que muitos dos participantes entrassem no país para o Congresso. Aí ele teve que ser mudado lá para Varsóvia. Bom, ele fala então nesse texto sobre esse Congresso Mundial pela Paz. Bom, parece que alguém como o Dagerman, Stig Dagerman, iria homenagear e dizer, puxa, que bom que estamos fazendo isso. Será? Será que na crítica que ele faz, alguém que utilizasse, por exemplo, não poderia utilizar a paz como recurso de poder? Será que não poderiam utilizar o discurso da paz como uma forma de manipulação? Será que no discurso pela paz mundial não estaria exatamente a ameaça bélica como um elemento que se maquiava para que com ela pudesse exercer força, tomar terras, sob o pretexto de defender pessoas e tudo, será que não poderia ser isso? Vamos ver nas palavras dele. Ele diz assim: em metade de novembro vai ser realizado o 2º Congresso Mundial pela Paz em Sheffield, cidade inglesa do aço e das fábricas das armas de fogo. Olha o lugar onde vai ser o encontro, o Congresso Mundial pela Paz. A agenda está recheada, já que muitas armas foram produzidas em Sheffield depois do Grande Congresso de Paris, na primavera de 49, e muitas pessoas foram atingidas pelos projéteis produzidos nessa e em outras cidades, mesmo depois do Acordo de Estocolmo. O Acordo de Estocolmo foi aquele famoso encontro contra o rearmamento nuclear, né? Brindado por Carl Albert Anderson. A Coreia do Norte, por exemplo, declarou guerra à Coreia do Sul. Gary Davis se casou em Hollywood. Ah, esse Gary Davis era aquele corredor famoso que havia na época. Na Alemanha Ocidental, chegam cada vez mais refugiados da Alemanha Oriental. Professores de física atômica desaparecem no nada, levando seus segredos com eles, e as relações diplomáticas com as democracias moribundas infestam os Estados Unidos. Não faltarão coisas a ser discutidas em Sheffield. Há algumas semanas do Congresso, porém, tudo parece indicar que algumas questões não serão mencionadas. Em tempo hábil, os principais participantes suecos redigiram um novo documento em que discutem os pressupostos do Congresso e as linhas gerais de uma política para a paz. Ele mostra, infelizmente, um temor derrotado da realidade, uma fortíssima reticência em chamar as coisas pelos verdadeiros nomes e uma tendência geral a substituir avaliações concretas por obviedades bem intencionadas. O documento sueco, contido no programa da Comissão de Organização do evento, é típico do drama cultural que se criou em torno do Congresso Mundial pela Paz. E aí ele descreve o documento. Vamos revisitar alguns pontos aqui, ó. Dagerman nos diz: um temor derrotado da realidade. E tem um. Dois. Uma fortíssima reticência de chamar as coisas pelos verdadeiros nomes. E três. Uma tendência geral a substituir avaliações concretas por obviedades bem intencionadas. Do que ele está falando? Da hipocrisia que se revestiu de paz, se revestiu de um discurso amistoso para, na verdade, continuar sua guerra, continuar seu discurso de poder. E é assim que, em grande parte da Europa, de então, retorna a violência, retorna a força, mas agora com a bandeira branca da paz, hasteada lá em cima. Jovens como Dagerman não engoliam mais esse tipo de discurso. Fascinados por duas guerras terríveis, eles não acreditavam realmente mais nisso. É claro que havia muita gente bem intencionada buscando a paz nesses encontros, nesses movimentos. Mas esses jovens já não tinham a menor esperança em coisas assim. E já viam qualquer ato diferente como um símbolo da desconfiança. Bem, e ele ironiza aqui muitas coisas. Ele diz: a comissão organizadora definiu como sua principal tarefa a garantia de que todos os homens de boa vontade estejam presentes no Congresso, independentemente de suas convicções, tendo como única condição necessária a defesa da paz. Muito obrigado pelas palavras, mas o que significa isso? Já se sabia de tudo antes. Só existe paz quando ninguém faz guerra. E os contatos próximos entre as pessoas livres de todos os países são um meio indispensável para uma política de paz. Com tanta obviedade, pode-se realmente obter a paz entre as Coreias? Veja, 1950, ele está falando. Quando os organizadores do Congresso de Sheffield falam em disputa pacífica entre as diversas correntes de pensamento, referem-se também às democracias? Que expressão que gera para jovens já acuados e desconfiados. Imaginem você usar a expressão disputa pacífica. Disputa pacífica, que tal essa? Né? Para jovens como ele não tinha mais um caminho para demonstrar algo como a paz, teria que ser outro. Só que a sociedade da época não tinha outro caminho para demonstrar a paz que não sentar e conversar, não é? Mesmo sabendo de todos os reveses e de todos os problemas em torno disso. Ele diz, se não se referem às democracias, por que não dizer claramente a que se referem? E por que neste documento pela paz nunca se diz claramente quem são os responsáveis pela guerra da Coreia? O que querem dizer com, abre aspas, homens de boa vontade, fecha aspas, consideram o general norte-coreano que no verão de 1950 assinou a tão exaltada declaração programática contra o armamento nuclear de Estocolmo como um homem de boa vontade? Essas inúmeras questões são inevitáveis, dada a gravidade da situação de hoje. Não se coloque em dúvida a boa vontade de muitos dos que assinaram o documento sueco. Porém, coloque-se em dúvida se a boa vontade é maior do que a verdade. E o que ele chamava de verdade, sabem o que era? O horror das duas guerras. Isso era verdade para ele. Não havia nenhum relativismo, nenhuma pós-verdade, nada disso. Era só sair e ver a fome que estavam passando, a falta de empregos, as dificuldades de todas as ordens e a bagunça que duas guerras terríveis deixaram por todo lado. Isso era verdade para eles. Então, discursos e manifestações agora de boa vontade eram insuficientes para muitos dos jovens como Dagerman. Ele termina esta parte dizendo: a ideia de organizar um congresso pela paz em um centro de produção industrial militar é ótima, mas seria ainda melhor organizar em um campo de batalha, de refugiados ou de concentração, um lugar onde os participantes compreendessem concretamente qual é o maior perigo para o mundo, a ameaça à paz ou à democracia. Ou seja, esses jovens não acreditavam, muitos deles, como Dagerman, mais em palavras. Não é? E elas precisavam estar amarradas por fortes lastros de ações concretas, conforme eles consideravam naquela época. Antes de prosseguir, vou desligar aqui o gravador para que os senhores possam colaborar com reflexões. Bem, primeiro vamos ver um pouco sobre o que quer dizer isso de reacionário, não é? Lembrem, o reacionário basicamente ele vai dar uma olhada para o passado, para as tradições, para os elementos atávicos também, de maneira com eles poder caminhar para o presente, para caminhar para o futuro, não é? Nesta acepção. Então ele coloca aqui, ó, novo horizonte, a nova reação. Aí ele diz assim: revelou-se muito perigosa a concepção popular, que seria realmente ótima se fosse verdade, de que o pensamento reacionário se restringe aos próprios reacionários, individualizado somente em algum tipo particular de nacionalismo desesperado no bairro de Östermalm, que é o bairro de classe alta em Estocolmo. Era perigosa porque desvia a nossa atenção e induz a pensar que tudo que vem, por exemplo, dos progressistas é realmente progressista. E tudo que vem dos radicais é realmente radical. As consequências nefastas dessa concepção aparecem nas recentes discussões sobre literatura, nas quais se misturam ideias sociais, indubitavelmente revolucionárias, expressas no passado de Nerman, que era um escritor, jornalista famoso na Suécia, e opiniões reacionárias sobre literatura, os escritores modernos e suas incansáveis buscas por novas formas, consideradas obtusas e, entre aspas, propositadamente obscurantistas. Esse tipo de formulação, prossegue Dagerman, é absolutamente compreensível vindo de quem não leva a literatura a sério, mas o problema é que violou moeda corrente no debate literário. Dagerman, nesse socialismo libertário que ele vivenciava, procurava vivenciar, muito jovem que era, ele achava que isso não era restrito apenas à área política, mas às nossas relações humanas, ao entendimento literário das coisas, já havia se esparramado por vários lugares. Então o discurso do poder já estava impregnado nas mais diferentes coisas. Por exemplo, ele diz aqui, você considera um radical, então alguém que vai trazer tudo de radicalismo. Ele diz, não, alguém que é um radical, que é o que se intitula, pode ter muitos elementos reacionários como parte do seu radicalismo. Quer dizer, a crítica dele para o discurso do poder não permitia que pelo menos para ele, né, que passasse em brandas nuvens certos esquemas que se escondiam sobre as palavras, mas que ainda seriam, segundo ele, muitos autores, o discurso de um poder, sim, de uma usurpação, e para ele poder tinha como um dos significados a usurpação da nossa liberdade, da nossa autonomia como seres humanos. Bem, um dos capítulos mais belos de toda essa obra, e que se tivéssemos tempo para isso, eu acho que poderíamos ler na íntegra, é esse intitulado O Escritor e a Consciência. Maravilhoso como ele coloca a nossa dimensão humana, a nossa busca, os nossos dilemas. Apenas um trecho para os senhores. Ele diz numa determinada parte desse longo capítulo o seguinte, ó. O escritor deve sempre partir do pressuposto de que sua posição é incerta e a existência da literatura está ameaçada. Por isso, ele é sempre obrigado a reconhecer seus pontos vulneráveis e com absoluta destreza extirpar a fraqueza escondida no mais profundo de seu ser, fuzilá-la sem piedade, mesmo que seja muito difícil prosseguir sem ela. Meus queridos colegas, para vocês que fazem esse curso e para nós todos que trabalhamos com filosofia clínica, fica bastante tranquilo identificar as contradições e os paradoxos por analítica de linguagem, não é? Alguém que há pouco condenava o poder de um partido, de um sistema político que fuzilou, que condenou à morte um homem acusado de traição, agora, sem qualquer piedade, apregoa que devemos fuzilar sem piedade esta fraqueza. Numa outra forma de assassinato, numa outra forma de poder. Em nome da liberdade, ele faz aquilo que ele mais condena, que é o discurso do poder. Ao falar isso que acabei de ler para vocês. Mas lembrem, estamos tratando de um menino com 30 anos, alguém que viveu momentos dramáticos entre guerras e que procurava saídas. Não acreditava mais nos elementos usuais que eram oferecidos, seja capitalismo, seja comunismo, seja socialismo, e procurava uma nova forma, alguém que vivia sob uma social-democracia, não é? E que buscava outras maneiras do mundo. Assim como o Dagerman, Stig Dagerman, hoje milhares de jovens procuram essas alternativas por toda parte, por todo lado. Para além das mídias, para além desses elementos tão rápidos que vivemos na nossa época. Ele buscou, conforme a época dele, uma leitura a partir do mundo dele, né? Quando ele fala sobre tudo isso, ele mostra a tarefa como escritor que ele era para esses novos tempos. O que ele via como tarefa da literatura, da escrita para esses novos tempos? Ele dá vários elementos. Um deles, ele diz assim: mas a grande tarefa da nova literatura proletária, aqui ele se referia a um escritor que na época ele leu e ficou muito tocado, que é o Folke Friedel, um escritor proletário sueco. Então, observando os textos do Friedel, que ele gostou muito, ele disse que a nova tarefa desta literatura específica proletária seria, portanto, a de mostrar aos seres humanos que ainda estão na metade do caminho, rumo à libertação. E o significado da liberdade e da responsabilidade que ela traz. Friedel soube adequar essa tarefa a um nível libertário exemplar, literário. E talvez não seja presunçoso afirmar que o chamado pessimismo dos anos 40, a seu modo, trabalha na mesma direção, procurando permitir ao ser humano não libertado intelectualmente, complexado e neurótico, tomar consciência da própria situação na medida em que lhe fornece as ferramentas necessárias para atingir seus objetivos e se libertar. 1947. Aqui nas páginas finais, ele tem um momento muito bonito, que ele diz assim, ó, estavam chegando aos anos 1950, e ele tem um texto intitulado As Vésperas da Metade do Século. Então ele diz assim: o que eu espero? Eu espero uma literatura independente que combata pelos direitos inalienáveis dos seres humanos aprisionados nas organizações políticas e de massa. Liberdade, fuga, traição. Liberdade de não escolha entre aniquilação e extermínio. Fuga do futuro campo de batalha em que se está preparando um desastre. Traição de todo o sistema que criminalize a consciência, o medo e o amor ao próximo. 1949, Stig Dagerman. Com isso, chegamos ao final do nosso trabalho de hoje, uma reflexão para os nossos dias, uma reflexão que muitos jovens neste momento fazem, talvez não com o nome de reflexão, com o nome de intuição, de sensação, de esquadrinhamento dos horizontes. Muitos nesse momento buscam alternativas ao que estamos vivendo. Parece que certas questões, leis, normas tão antigas já não servem para segurar os novos horizontes. Não que vamos descartá-las, mas que vamos conversar com elas, no sentido de caminharmos para um novo horizonte. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar reflexões, considerações finais sobre o que trabalhamos hoje aqui, este escritor, pensador sueco, Stig Dagerman, da primeira metade do século passado.